Boa noite, meu povo, minha pova. Hoje eu converso com vocês sobre os elementos-chave de planejamento, sobre relações de benefício mútuo e sobre como esses dois conceitos, que são muito comuns no desenho ecológico, reforçam a necessidade da gente pensar o planejamento a partir da lógica da água. Eu vou pedir desculpa para vocês de antemão. Eu estou numa área de internet rural com internet a rádio, não estou conseguindo fazer ao vivo, então estou deixando isso aqui já pronto. E ainda assim, com muitas interrupções e com a qualidade deixando um pouco a desejar. Bom, na primeira aula de lançamento do curso, eu já compartilhei com vocês as três abordagens: a escala de permanência da linha-chave, a sequência de produção natural e os oito princípios da coleta de água de chuva, e como eles compartilham um pouco essa lógica do planejamento a partir da resiliência e da autonomia hídrica. A escala de permanência da linha-chave foi criada pelo australiano Percival Alfred Yeomans. E ela tem essa centralidade na água. A água é a camada 3 e a camada 1 é o clima, onde a gente estuda inclusive os padrões de chuva, outros padrões climáticos. A camada 2 é onde a gente faz um estudo da topografia e a gente chega na camada 3, que é a água, que é onde de fato a gente começa a fazer intervenções no terreno. A gente vai também abordar a sequência de produção natural, que é uma abordagem criada pelo ecologista australiano Peter Andrews. Ele trabalha com restauração de cursos de água e perenização de cursos intermitentes, através também de intervenções com barragens permeáveis, com pequenos açudes e com implementação, uma combinação da ecologia, da hidrologia e da geologia. E os oito princípios da coleta de água de chuva, como eles foram preconizados pelo. Ele é um ecologista também, um produtor rural, um ativista da água, o seu Zaphaniah Feary, junto com o Brad Lancaster, que é um educador ambiental americano. Então, na primeira aula de divulgação do curso, eu compartilho com vocês essas três abordagens, que são centrais do curso Manejo Regenerativo da Água. Eu peço que, se vocês não viram essa aula, voltem e assistam essa aula primeiro, para que as coisas que eu vou conversar aqui hoje não fiquem sem contexto para vocês. Em um outro vídeo curto que eu compartilhei para divulgar o curso, eu falei de quatro elementos que a gente deve prestar atenção antes de usar outras abordagens que são mais difundidas dentro do desenho ecológico. Mais especificamente, eu estava falando da análise de zonas e da análise de setor. A análise de setores, ela é um filtro que governa as energias de fora para dentro. A gente pode, por exemplo, querer priorizar uma vista ou querer bloquear uma vista. A gente pode querer receber melhor um vento refrescante ou bloquear um vento muito frio. A gente pode querer receber uma água de enxurrada e usar nos sistemas de irrigação passiva, ou a gente pode querer bloquear um excedente de água de enxurrada. O mesmo funciona com ventos, o mesmo funciona com vistas, com cheiros. Então, a análise de setores, ela nos ajuda, ela faz uma visão 360 e nos ajuda a filtrar as energias que a gente quer receber, a gente quer convidar para dentro da propriedade ou as que a gente quer bloquear. A análise de zonas, ela faz um fluxograma dos lugares onde a gente visita com mais ou menos frequência na propriedade e organiza zonas que vão do 1 ao 5. É uma abordagem da geografia que foi importada e foi mais difundida, pela permacultura. A análise de zonas, ela então ajuda a gente a governar energias de dentro para fora, a partir do lugar onde a gente habita, a energia que a gente gasta para sair da casa e manter sistemas mais ou menos perto, ou sistemas mais longínquos. Nesse caso, o número de visitas que a gente faz aos sistemas e a frequência com que a gente visita esses sistemas vai determinar se eles vão fazer parte da zona 1, mais perto, visitados mais frequentemente, zona 2, 3 ou 4 ou 5, consecutivamente, na medida em que a gente visita menos os sistemas. Essas duas abordagens, elas por si só já ajudam muito na eficiência energética dos sistemas implementados. Mas frequentemente eu vejo alguns desenhos que não levam em conta a topografia, o relevo, e consequentemente tem uma eficiência energética comprometida. Eu vou explicar por quê. Dentro desses quatro elementos, o primeiro é a topografia, exatamente porque ela determina o fluxo da água. O segundo elemento que a gente deve olhar nessas zonas e setores é a própria água, porque com a energia potencial, com a gravidade, a gente pode economizar energia ou a gente pode produzir energia usando a água. O terceiro elemento é a questão do aspecto ou a direção de determinado lugar da topografia, né, a inclinação da topografia em relação ao sol. E o quarto é a elevação em relação ao nível do mar, porque ela determina padrões climáticos e determina alguns, as possibilidades de cultivo também. Então, eu compartilhei num vídeo anterior que esses quatro elementos devem anteceder a análise de zonas e setores. Então, hoje, eu vou compartilhar com vocês a necessidade que a gente tem de entender as interações de benefício mútuo, uma maneira que a gente liga sistemas de habitação, de produção, sistemas energéticos, de forma a imitar, é um biomimetismo, a imitar a natureza. E vou compartilhar com vocês essa lógica, de novo, da gente planejar os lugares onde a gente habita e produz nosso alimento a partir da lógica da autonomia e da resiliência hídrica. A autonomia e resiliência hídrica, ela facilita a autonomia e resiliência energética e ela facilita também a resiliência ecológica, porque é a partir da disponibilidade da água que a gente consegue fluxos mais saudáveis de regeneração ecológica. Por falar em resiliência e autonomia, muitos de vocês que acompanham meu trabalho sabem que eu estou procurando implementar uma redundância na maneira com que eu me comunico com vocês. Eu peço que, se vocês não se inscreveram ainda na mala direta do meu site, euricoviana.com.br, que vocês passem na mala direta, deixem seu e-mail lá para receber informações sobre podcast, sobre aula, sobre curso e outras atividades que a gente pode fazer. Além disso, eu estou reforçando também um canal de comunicação com vocês a partir do Telegram. Então, peço que vocês se inscrevam no canal, entrem lá agora. Hoje eu vou fazer uma brincadeira com vocês, vou experimentar uma modalidade nova. A gente vai lançar esse vídeo, ele vai ser lançado como uma estreia às 7 horas. E aí, enquanto vocês assistem, eu vou estar no canal do Telegram respondendo as perguntas de vocês por lá. Então, se inscrevam na mala direta, além de todo aquele esquema aqui do canal, né? Se inscrevam no canal, comentem, ativem o sininho. Eu peço que vocês também entrem na mala direta e no canal do Telegram. De novo, a mala direta é euricoviana.com.br. Você, chegando no site, tem lá uma caixinha da mala direta. E para o canal do Telegram, você vai me encontrar por @podcastimpactopositivo com Eurico Viana. Eu vou estar respondendo as dúvidas dessa aula pelo canal. Então, as ligações de benefício mútuo, como eu falei, elas estão presentes em praticamente todas as ciências do desenho ecológico, porque elas fazem um biomimetismo, ou seja, elas copiam a maneira com que a natureza funciona e tentam criar sistemas que são amparados com o maior número possível de ligações entre si, para se sustentar e se viabilizar. Assim como na natureza, quando a gente projeta sistemas com interações de benefício mútuo, o que a gente busca fazer é com que o excedente de um sistema seja, ele cumpra a função de suprir a necessidade de outro, e assim consecutivamente. Isso porque na natureza, nos sistemas ecológicos, a gente não tem muita função de trabalho e também não tem muito o elemento de resíduo. A natureza não produz resíduo. Resíduo é uma invenção humana, assim como o trabalho. A gente trabalha muito porque a gente não desenha os sistemas de maneira correta. Se os sistemas fossem bem desenhados, a gente poderia viver com o mínimo esforço, como é a questão dos animais. É claro que existe uma questão de eficiência energética e eu vou entrar nela também. Nesse caso da questão energética, a gente tem as leis da termodinâmica que regem o universo físico que a gente vive. Uma das leis da termodinâmica diz que o nível de entropia num sistema, ele tende a aumentar continuamente. A entropia é um grau, ela mede o grau de desorganização de moléculas e energia. Então, a física traz, a termodinâmica traz, que a entropia de um sistema tende a aumentar sempre até que a energia contida no sistema não seja mais disponível para rearranjar aquele sistema. Então, a gente tem uma dialética entre a termodinâmica e a vida. A vida, a ecologia, ela busca pegar essas moléculas, essa energia e reorganizar. Então, no planeta Terra, na medida em que a gente tem a ciclagem de nutrientes, a gente tem a ecologia rearranjando as moléculas e a energia e reaproveitando. Então, nessa dialética aí de aumento de entropia ou aumento da complexidade da vida. Muitas pessoas, principalmente no desenho ecológico, na ecologia, dizem que a ecologia, a vida, a complexificação da vida é o que combate a entropia. Bom, dentro desse eterno combater da entropia, a vida, uma das maneiras que ela conseguiu se desenvolver para fazer isso são essas ligações de benefício mútuo. Como eu falei, um elemento num sistema ecológico, ele se liga a vários outros de maneira a reforçar as ligações de benefício mútuo e ajudar nessa complexificação da vida. A maneira, por exemplo, com que uma planta faz a fotossíntese, ou seja, ela pega gás carbônico, pega água, luz solar, e ela transforma em oxigênio e exudato. Exudato são um conjunto de açúcares, a celulose também para o seu crescimento, obviamente, e o exudato, uma série de açúcares que ela libera na sua raiz. Mas a planta ela não precisa só disso, ela precisa dos elementos, oligoelementos, sais minerais e nutrientes que vêm do solo. Como ela não tem um sistema digestivo, ela tem uma ligação de benefício mútuo com as hifas. As hifas são ramificações de alguns tipos de fungo, que elas mineram os sais minerais e os oligoelementos nas rochas presentes no solo, fazem uma conexão na raiz do sistema radicular das plantas, e elas trocam, elas pegam açúcares das plantas, que é um subproduto da fotossíntese, e trocam por oligoelementos e sais minerais que foram minerados no solo. Então, de certa forma, a ligação de benefício mútuo entre plantas e fungos cria um sistema digestivo para as plantas. A digestão das plantas começa no solo. Um outro exemplo seria, por exemplo, as abelhas. Várias plantas desenvolveram flores e os seus pólens e a fertilização cruzada dessas plantas necessita da viagem de um pólen, né, de uma flor para outra. As abelhas comem o pólen, usam o pólen para sua colmeia, mas para coletar o pólen elas visitam várias flores. Então elas fazem a fertilização, a polinização dessas flores para essas plantas. Então isso é um outro exemplo de ligações de benefício mútuo. Uma rede ainda maior de simbiose entre os insetos, as plantas e os animais é a maneira como os animais ruminantes, em constante movimento migratório, em várias planícies, aproximadamente 2/3 do planeta são semiáridos, e nesses lugares a disponibilidade de água durante o ano é escassa. Então a simbiose entre os animais, as plantas e os insetos é o que faz a ciclagem dos nutrientes nesses lugares. Então a matéria orgânica disponível, ela é ciclada, ela faz a sua decomposição biológica com a ajuda dos animais ruminantes, depois com a ajuda da microbiota, dos insetos e dos micro-organismos no solo, criando o solo, fazendo a ciclagem de nutriente, complementando a ciclagem da água, a biodiversidade e a fotossíntese nesses lugares. Ou seja, aumentando a função de paisagem nesses lugares, a gente tem uma simbiose entre plantas, insetos, micro-organismos em lugares onde a umidade é menor. Então a gente tem vários exemplos de como os ecossistemas se organizam por meio de interações de benefício mútuo. Para a gente voltar para a questão da eficiência energética e a prioridade que a gente precisa dar ao elemento água no planejamento das propriedades, um dos exemplos que a gente tem de uma das ciências do desenho ecológico, que é a permacultura, essas interações de benefício mútuo também acontecem em outras, né? Acontece, por exemplo, na agricultura natural, no Masanobu Fukuoka, acontece na agroecologia. E na permacultura, o David Holmgren trabalha um conceito que ele ensina para o planejamento, que são 4 elementos-chave. Esses 4 elementos-chave são a análise de zonas e setores, como eu acabei de falar, a rede de interações, que é exatamente a maneira com que a gente consegue ligar os elementos dentro de um sistema, criando essas interações de benefício mútuo, e a gente tem também o estudo da elevação, ou seja, o estudo da topografia. Veja que um dos elementos-chave está ligado com a topografia. A água está intrínseca na topografia, né, porque a topografia determina o fluxo da água, como eu expliquei anteriormente, e esse elemento da topografia e do fluxo da água é o que determina a eficiência energética dos outros elementos-chave de planejamento, a análise de zonas, a análise de setores, e aí, no caso, até as ligações de benefício mútuo, algumas ligações podem ser beneficiadas dependendo da maneira com que a gente usa a topografia. Nas 3 abordagens que eu vou compartilhar com vocês no curso, eu já compartilhei na primeira aula de divulgação do curso, vou falar um pouquinho agora com vocês sobre elas, a gente tem uma presença muito forte dessas interações de benefício mútuo e uma presença muito forte dessa priorização da água como elemento que cria todas as diretrizes de planejamento. A escala de permanência da linha-chave, ela já é um exemplo de interações de benefício mútuo na maneira em que ela organiza as camadas de planejamento e desenvolvimento de uma propriedade. Na medida em que você estuda o clima, a geografia, a água, para depois estudar os acessos, os sistemas de produção, os sistemas de edificação, as cercas e subdivisões e o solo, já cria ligações de benefício mútuo entre essas camadas de planejamento e execução de uma propriedade rural. Na sequência de produção natural, por exemplo, do Peter Andrews, a gente tem um outro exemplo muito forte de ligações de benefício mútuo. Ele preconiza que toda intervenção nos cursos d'água deve ser uma junção entre a geologia, ou seja, o tipo de solo, o tipo de rochas, a ecologia, ou seja, o tipo de plantas que tem ali, o tipo de animais que ali vivem, né? E a hidrologia, o que você tem ali naquele curso de água passando, qual que é, enfim, o índice pluviométrico, a quantidade de água que vem, a descarga, o nível, o grau de degradação. Então, quando você faz uma ligação entre as plantas e os animais para poder criar um sistema de regeneração. A geologia, uma intervenção, às vezes, com barragens permeáveis, que é o que ele mais frequentemente faz. E a hidrologia, que é a água que passa por ali, você tem uma interação de benefício mútuo entre três áreas, que aí elas disparam uma sequência de regeneração daquele curso d'água. Nos oito princípios da coleta de água de chuva, do Zafanaiaf e do Brad Lancaster, a gente também tem presente a noção de visão integral da propriedade, espalhar o fluxo de água, melhorar a propriedade como um todo, sempre priorizando uma cobertura de solo viva, ou seja, vegetação. Então a gente vê de novo a ligação entre hidrologia e ecologia, né, e as plantas. E obviamente também na geologia pelas intervenções que são feitas. No caso dos oito princípios de coleta, oito princípios da coleta de água de chuva, do seu Zafanaiaf, a gente tem também um exemplo de que essas intervenções podem ser feitas na escala manual. Vou explorar bastante isso no curso. Então, essas três abordagens que eu vou dar no curso, elas mostram para a gente bem claramente que essas ligações de benefício mútuo acontecem em várias situações. O que elas também trazem para a gente, muito forte, é uma noção de que a gente tem que começar pela água. Essas três abordagens trazem para a gente uma premissa de que a gente comece a fazer as intervenções na parte mais alta possível da propriedade. Então, a gente já começa aí com um estudo profundo do relevo, um entendimento do fluxo da água, e a partir daí, uma análise de possibilidade de intervenção da hidrologia. E, como muito bem explica as quatro chaves de planejamento do Holmgren, e essas três também que eu estou abordando com vocês, a escala de permanência da linha-chave, a sequência de produção natural e os oito princípios da coleta de água de chuva, a partir do momento mais alto em que a gente pode começar a fazer intervenções, é onde a gente começa, de fato, a planejar a propriedade. Então, a gente tem aí uma junção de três abordagens do desenho ecológico, planejamento rural, que tem centradas essa questão das ligações de benefício mútuo e tem também centradas, bem central assim, nas suas abordagens, a prioridade da criação da resiliência e da autonomia hídrica para a implementação dos sistemas de produção alimentar, de regeneração e de moradia. O curso começa no dia 8 de julho. Vocês vão encontrar na descrição desse vídeo aqui um link para mais informações, para inscrições. E a gente segue por 3 semanas fazendo aulas com intervalos, se aprofundando nessas modalidades. Vão ter alguns vídeos complementares, alguns exercícios complementares que eu vou passar para vocês durante o curso também. E a ideia é de que vocês saiam dali, se vocês já têm uma propriedade, com a capacidade de repensar integralmente a propriedade de vocês a partir do elemento água, porque sem água não há vida. E também, se vocês não têm a propriedade, para que vocês possam colocar na sua lista de necessidades, na sua lista de coisas que uma propriedade ideal tem, um estudo mais aprofundado do relevo, um entendimento mais aprofundado do relevo. Quem acompanha meu trabalho, quem me acompanha, sabe que eu estou há algum tempo procurando um lugar para comprar. Uma das coisas que existe na minha lista de propriedade ideal é que eu tenha o domínio de uma microbacia. Isso vem através desse entendimento da prioridade e da centralidade da água no desenho. Por quê? Se eu tenho o domínio de uma microbacia, eu não vou ter água poluída por ninguém. Eu consigo fazer o manejo completo da minha água e consigo desenhar toda a minha propriedade a partir do entendimento da água. É óbvio que a gente tem microbacias pequenas ou maiores. Uma das dificuldades que eu tenho quando eu converso com as pessoas que eu estou procurando terra é qual o tamanho da propriedade. Importa menos para mim o tamanho e importa mais o domínio da água. Para mostrar para vocês como é importante esse conhecimento, mesmo que vocês não tenham uma propriedade rural. O curso vai ser excelente, a gente tem vários colegas de profissão, pessoas que já trabalham no planejamento rural, que já trabalham com a água, participando do curso, tem pessoas especializadas no saneamento ecológico, especializadas no desenho permacultural, especializadas no desenho de sistemas hidráulicos. Então, se você está interessado, você vai participar de uma turma bem legal. O curso, como eu falei, começa no dia 8, tem um link para inscrição e mais informações aqui na descrição do vídeo, e eu vejo vocês no curso. Abraço!
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site euricoviana.com.br para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.